parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Para você ligado na plataforma de podcasts do GE, começa mais um Hoje Sim, a edição desta semana do programa. A história de jogador brasileiro atuar fora do país não é uma coisa recente. É se pegar a seleção de 1958, o primeiro título conquistado pela seleção brasileira, o Orlando, que era zagueiro, jogou no Boca, da Argentina. O Dino, meio-campista, junto com o Zito, lá os volantes, também jogou no Boca. Foi um sucesso no Milan da Itália, onde jogou o Sormani, um ponta-direita, que foi mais famoso lá, talvez, do que aqui. O Didi, grande Didi, jogou no Real Madrid, junto com o Canário, um ponta-brasileiro. Evaristo de Macedo, nome famosíssimo, está no Museu do Barcelona, está no Museu do Real Madrid, foi um dos grandes atacantes do futebol europeu. O Mazzola, centroavante do Brasil em 58, depois fez sucesso na Itália, inclusive tem cidadania italiana, mora lá até hoje. E assim, com o tempo, isso foi acontecendo e muito mais. A seleção de 70, os jogadores atuavam todos aqui. Aí já em 74, o Jairzinho e o Paulo César foram jogar na França, o Luiz Pereira e o Leivinha foram jogar no Atlético de Madrid, na Espanha. O mercado fechou e foi se reabrir lá pelos anos 80, 1980, quando o mercado italiano, que era então o grande importador de jogadores, reabriu. A Itália não podia ter jogadores estrangeiros. Aí reabriu com um estrangeiro para o clube, depois dois, depois três. E aí o Falcão foi jogar lá, o Zico foi jogar lá, o Toninho Cerezo, o Júnior, o Casagrande. E assim, um sem número de jogadores brasileiros atuaram no futebol italiano, no futebol europeu de uma maneira geral. Com o final das fronteiras na comunidade europeia, com a reabertura do mercado, com a globalização óbvia e evidente, com o poder financeiro dos clubes europeus, essa viagem, esse embarque brasileiro para a Europa e para vários países da Europa, e também para a Arábia, para a China, para o Japão, isso começou a ser uma constante. Tão constante que hoje, e já não é de hoje, há muito tempo, muita gente aponta como um dos principais problemas quando a gente reclama do nível interno do nosso campeonato, do nosso futebol, do Campeonato Brasileiro, das competições aqui. Porque a moçada aparece, primeiro que o garotinho já usa a camisa do Barcelona, do Manchester United. Depois, quando você pergunta qual é teu sonho, é jogar num time grande, jogar na seleção brasileira? Não, meu sonho é jogar a Liga dos Campeões da Europa. Então, o moleque quer ir embora logo cedo. E eles vão. Recentemente, foi o Paquetá, foi o Rodrigo, foi o Vinícius Júnior, só para falar de alguns poucos. Antigamente, né, o Zico ia já famoso. Hoje, o Neymar foi famoso. Mas o Vinícius Júnior, o Rodrigo, estavam começando a vida deles e foram jogar na Europa. O Marquinhos, a guerra da seleção, enfim. Mas tem gente que não vai. Não vai, fica, faz sucesso, faz a vida, fica famoso, consegue construir uma carreira sólida e aí é esse o papo que nós vamos levar hoje aqui. Por que não vai? Não sonhou ir? E aí nós ficamos pensando, quem é? Vamos pensar, um cara, quem é? Pô? Aí o Léo Bianco falou assim, pô, tem o Dagoberto, é Dagoberto. Mas o Dagoberto teve uma saidinha rápida, pô, mas o Dagoberto fez sucesso aqui. Aí chegamos num nome de consenso. Pô, eu não vou falar os times que ele jogou, porque ele jogou num monte de time, eu vou esquecer de alguns, mas eu vou lembrar assim, do Palmeiras, vou lembrar do Criciúma, do Goiás, do Atlético Paranaense. Vou lembrar que ele foi, em determinado momento, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro da Era de Pontos Corridos, ou do Campeonato de 2003 para cá. Foi recentemente ultrapassado pelo Fred e pelo Diego Souza. É hoje ainda o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Era um lateral direito que virou um meia ponta de lança, aquele cabelo esvoaçante pelos quatro cantos do campo, hoje trabalha em Criciúma, é treinador em Criciúma e vai conversar com a gente aqui nesse começo do Hoje Sim. Paulo Baier, um prazer recebê-lo, obrigado pelo tempo aí para conversar com a gente, Paulo, tudo bem?
Que isso, é um privilégio estar falando com você, Sou um admirador do teu trabalho também. Um grande privilégio mesmo estar a gente batendo esse papo aqui.
Paulo, você começou com quantos anos? Qual é o teu primeiro time?
Primeiro time foi o São Luís de Juiz, né? Da minha cidade. Eu sou de Juiz, sou do Rio Grande do Sul. Iniciei lá, fiquei 4 anos no juniores do São Luís, depois mais 2 anos de profissional. E aí a primeira passagem minha no Criciúma foi em 97, quando eu vim para cá, acho que eu tinha 21 ou 22 anos. Então, essa foi a primeira passagem. Então, naquele tempo, né, eu jogava até os 20 anos, né, os juniores, né? Uhum. Então não tem como essa, pegar a meninada hoje com 16, 17 anos, já está no profissional. Nós não, eu tinha... E aquele tempo também, subia só 2 ou 3 que se destacavam, né? Não tem hoje subir 10, 12, né? Então, foi um início bem difícil.
Quando você fala aquele tempo, que ano que você subiu para o profissional? Vai, que você foi jogar no Criciúma.
Eu no profissional do São Luís, eu comecei em 94. Joguei 94, 95 e 96, eu acho também. E em 97 eu vim para o Criciúma jogar o Campeonato Brasileiro. Primeiro Campeonato Brasileiro.
Dos times que eu citei, Criciúma, Goiás, Palmeiras, o Atlético, são esses os mais marcantes ou tem mais assim que eu esqueci?
Tem uns como o Paulo César, né, Cleber? Tem uns
Paulo
como
César.
Eu comecei como lateral direito, e aí quando eu saí do Criciúma, primeira vez, daí depois eu fui para o Atlético Mineiro, joguei 2 vezes no Galo, joguei no América Mineiro, joguei no Vasco, joguei no Botafogo, tudo com o Paulo César.
É, por isso que eu não lembro.
O legal mesmo que tu falou com os cabelos. Cabelos voavam, isso é legal, isso foi bem.
Quando é que você virou o Paulo Baia?
Quando eu voltei do Criciúma, eu tinha um tempo que eu fiquei um tempo parado, que eu tive um problema com um empresário. Eu fiquei 6 meses parado. E aí o Pelotas me deu a oportunidade de jogar. Aquele tempo tinha Sul-Minas, lembra? Né? Sul-Minas. Daí eu joguei o Gauchão. E aí eu fiz um bom trabalho. E aí o Criciúma já me trouxe de volta em 2002. No início que a gente fez aquela campanha que a gente foi campeão em 2002, né? Pelo Criciúma da Série B. E o meu nome era Paulo César Baier. O próprio imprensa aqui de Criciúma colocou Paulo César Baier, até porque tinha outro Paulo César.
Outro Paulo César.
Né? Daí ficou Paulo César Baier. E aí acho que as coisas, não sei se é destino ou as coisas aconteceram, que a própria imprensa cortou o César, ficou Paulo Baier. E aí as coisas começaram a acontecer e aí foi embora. Então, de um Paulo César meia boca, vamos dizer assim, para um Paulo Baier mais ou menos.
Não, porque vamos fazer uma propaganda de graça, né? Porque se é Baier, é bom, né? Nunca falaram isso, né, mano?
Mas eu estava louco pelo menos 1% da Baier, mas nunca chegou nada.
Então, agora sim, você era um jogador muito útil. Agora, acho que, por exemplo, no tempo de lateral, você passou por um período assim, o Paulo Baier marca mal, ataca bem. O Paulo Baier, né? Porque assim, você está falando de 94, 95, e a gente está falando de caras que não foram para fora. Pô, você pega 94, a seleção brasileira em 94 exatamente é campeã do mundo. De novo, tetracampeã do mundo. Pô, Tafarel, Jorginho, Aldair, o Márcio, o Branco, o Leonardo, o Mauro, o Dunga, o Bebeto, o Romário, o Raí, o Zinho. O Zinho acho que foi o único que ficou mais por aqui. Todo mundo foi embora. Tava todo mundo já jogando fora do país, né? O que você acha que rolou, por exemplo? Essa história do lateral é uma posição que era menos valorizada naquele tempo?
Eu acredito que sim. Que, na realidade, tipo, a minha característica era ofensiva. Então, eu sempre fui... eu joguei nos juniores, logicamente, como um meia também, no profissional. O que que aconteceu rapidinho para me esclarecer? Eu era meia, né? Na época do São Luís, faltava um lateral direito para o time de reserva. Adivinha quem foi para lateral direito? Eu.
Paulo César.
Mas o objetivo era treinar com o profissional. Isso já era uma grande vantagem. Então, e aí aconteceu, fiquei treinando para os juniores como lateral direito. E ali aconteceu. Virar profissional e ir para um lateral direito. Só que a minha característica nunca foi de marcar. Então, o que? O meu objetivo era o quê? Atacar. E eu tomava realmente... o meu lado era muito frágil. Então, até chegar na época do Geninho, no Goiás, quando eu joguei, o Geninho falou assim, não, deixa o Paulo jogar e eu vou botar uma cobertura e tu vai embora. Tanto que o Jadilson cruzava e eu estava na área fazendo gol. Então, isso aí facilitou. Então, foi esse desempenho, assim, eu acredito que na época... Hoje tu vai pegar assim, ó, qual 10 nós temos no futebol brasileiro? Vamos dizer assim, né? Tu vai pegar hoje o... sempre tinha na época 3, 4, 5 jogadores em cada posição que eram fantásticos, né? Hoje está bem complicado se a gente pegar até em relação à seleção brasileira.
É, porque tem muito isso, assim, né? Na vida acontecem essas coisas, né? Sei lá, o Cafu começou a despontar no São Paulo, jogou no meio-campo, lembra? Foi campeão do mundo com o Vitor de lateral e ele quase
como
o
ponto. Exato.
O Belete foi para a seleção brasileira porque um dia o treinador chegou e falou, pô, Belete, quebra uma aqui para mim na lateral direita. Ele
foi jogar de lateral direita. E era segundo volante.
Segundo volante. Foi jogar de lateral e foi para a Copa do Mundo. Foi para o Barcelona, foi para o Chelsea, entendeu? Fez gol em final de liga e foi campeão do mundo. Isso acontece demais. Mas, assim, você já, naquela época, já era... Você falou, tive um problema com o empresário. Naquela época, já era uma conversa entre o staff dos jogadores... E não era um estado.
Não.
Né? Mas já tinha papo assim, vão para fora do país? Ou assim, o cara, você começou lá no Juiz, São Luís, aí vai para o Criciúma, aí para onde eu vou, para onde eu não vou? Vocês tinham esse tipo de objetivo? Quero ir jogar fora, quero ir jogar num centro maior, quero ir para um outro time?
Não, eu não tinha isso aí. Eu não tinha. O meu objetivo era o quê? Era, e aí vem o lado do empresário também, que às vezes arrebenta até o próprio jogador. O objetivo é que... Eu joguei no Atlético Mineiro, quando eu saí do Criciúma, aí esse empresário me comprou aqui do Criciúma, tal, me levou para o Atlético Mineiro. Eu fiquei 6 meses no Atlético Mineiro. Eu fiquei 6 meses no Botafogo. Eu fiquei 6 meses no Vasco. Então, assim, foi sabe, não deu uma identidade para mim em relação a permanecer no clube, né? Como depois, com o Paulo Baier, as coisas falam assim, não, peraí, agora eu quero estabelecer, eu quero ficar 2 anos no clube, quero fazer um contrato mais longo, para mim conhecer o clube, para mim também ter uma identidade com o clube e com o torcedor. Por isso que hoje, assim, a gente é ídolo do Criciúma, é ídolo do Goiás, é ídolo do Atlético Paranaense, né? Fiquei quase 2 anos no Palmeiras, que adorei jogar no Palmeiras, por problemas financeiros aí que aconteceu, mas isso faz parte do passado. Então, por que que eu me destaquei em relação aos clubes? Porque eu tive tempo para ficar nos clubes. E aí, sim, as coisas acontecem. Então, acho que é dessa maneira. Hoje, né, você pega um menino, né, Cleber, hoje,
pois é.
Destacou fora do país.
Você nem pensou em jogar fora?
Eu não pensei.
Assim, não pensou, não lamentou, não teve um gostinho, nunca falou assim, pô, vem cá, não vai pintar uma proposta aí em dólar, em euro? Nunca.
Teve sondagens, assim, até para dizer que nunca fui para fora. Eu fui fazer uma avaliação na época, depois que eu saí do Vasco, que eu fui no Newcastle da Inglaterra. Então, aquele tempo podia jogar 5 jogadores estrangeiros, estava para um jogador sair fora e encaixar. E não aconteceu. Fiquei 3 meses lá. Como experiência, foi ótimo. Foi muito bom. Aprendi muito, né, em relação até à marcação, porque treinava todo dia, e aí você vai observando, vai o treinador era o Bob Robson, né? Foi Barcelona, enfim, e ele me ensinou muito em relação à marcação, à passagem, tipo, jogar no extremo a bola e fica por trás, não precisa passar, isso o cara vai aprendendo e vai adquirindo. Quando eu voltei mais experiente até em relação a isso, então acho que foi uma passagem boa, mas não, nunca joguei para fora do país.
Agora, assim, a vida... Naturalmente, você conversou muito com jogadores que atuaram fora, você jogou com caras que foram para fora, voltaram e tal. Eu lembro, às vezes, de uma conversa... Lembro uma vez de uma conversa que nós tivemos com o Anderson. Lembra o Anderson, lateral direito, que jogou no São Paulo, no Santos, no São Caetano e tal? Aí o Anderson estava, uma época, jogando bem, acho que no São Caetano, e aí
São
pintou...
Caetano fez uma fase boa. Sei que boa, eu competia, era eu, ele e o Cicinho... Na época dos melhores ali da posição.
Exatamente. Aí uma época nós fizemos um programa com ele, assim, pô, mas por que que você foi convidado para ir para time grande e tal e não quis ir? Ele falou assim, sabe por quê? Time grande assim, né? A gente fala time grande, o torcedor do São Caetano fica bravo. É time menos badalado, né? Ele falou assim, pô, sabe o que é, rapaz? O dia que eu jogar mal, o dia que a gente perder um jogo, e isso acontece no grande ou no menor, pô, tem clube que você não consegue sair de casa. E lá fora, os caras falam para você se lá fora é a mesma coisa, naquela época era igual. Eu fico pensando assim, por que você nunca teve o objetivo de ir fora? Qual era o teu... Tudo bem, você fazer um contrato de 2-3 anos, é legal, você fica na boa. Tá. Qual foi a tua inspiração? Ou qual não foi a motivação, não bateu em você? Fala assim, pô, eu vou tentar. Ou era mais difícil, era mais complicado?
Eu acho que era mais difícil também. A minha situação é sempre... Mas eu também nunca tive... Nunca surgiu nada... Sim, chegar ali, ó, tem um contrato, uhum. Tu ganha tanto por mês e beleza. Não, nunca surgiu também. Surgiu igual fui fazer avaliação, fui fazer uma situação, mas nunca surgiu nada. E também não arrependo de nada, não, Cleber. Eu fiquei muito sim, ó, satisfeito em todos os clubes que eu passei. Sempre deixei, eu sempre procurei uma coisa que botava na minha cabeça, é deixar um legado. É deixar uma marca para o torcedor. Pô, saiu lá, o Paulo Baier passou aqui, Paulo Baier deixou uma marca. Esse era o meu objetivo. Sempre eu me doei o máximo. Às vezes, você joga bem e joga mal. Isso faz parte do jogador. Né? Isso faz parte, isso acontece. Mas eu sempre procurei deixar um legado assim, para uma identidade, assim, vamos dizer assim. O Paulo Baier passou aqui e ele nos ajudou. Então, isso estava na minha cabeça em relação a isso.
E isso é legal porque assim, não pinta nenhum... Puxa, como seria? Puxa, fiquei frustrado, né?
Mas você
chegou algum dia a imaginar, pô, como seria se eu fosse... Pois se tivesse que escolher um time. Pô, eu queria jogar no lá em 94.
Mas tu acredita que eu nunca passou isso pela cabeça?
Sério?
Nunca assim... Cara, eu fiquei muito satisfeito assim, em relação aos clubes que eu passei, aqui ao Brasil, logicamente sempre o objetivo era de repente chegar a uma seleção brasileira, né? Eu acho que eu tinha momentos muito bons assim no próprio Goiás, né? Que eu acho que poderia ter dado uma oportunidade, mas não veio. Lógico, eu fiquei numa pré-lista lá de 20, 27 jogadores, né? No Goiás na época do Parreira, se não estou enganado. Mas o objetivo meu era sempre esse, era ser o melhor da minha posição, era ser melhor, fazer o melhor pelo clube, sempre com o objetivo também de, quando eu começava o campeonato, porque eu queria estar lá recebendo aquele prêmio da CBF, pelo menos ser indicado entre os três. Isso era um objetivo meu que eu sempre, desde o início, quando eu começava o campeonato, eu me dedicava para isso, eu quero ser um dos três melhores. Tanto que eu fui, acho que 6 vezes, indicado como em cada posição, como meia, como lateral. Então, esse era um dos objetivos sempre.
Você teve uma carreira longa, né? Você jogou até quase 40.
Joguei até os 41.
Até os 41. Você foi percebendo essa mudança da garotada que chegava?
Foi.
Você conversou com essa garotada? Você, em algum momento, foi perguntado ou resolveu dar uma dica? Porque, assim... A gente não fala, e aí nós, mídia, também temos a nossa parcela, a gente não fala do cara que fez sucesso aqui. Sabe? Quando a gente pensou nesse programa, falou, pô, nunca ninguém fala. Né? Ao contrário, a gente gosta de falar que o cara que volta de lá é porque não tem espaço lá. Tem uma desvalorização meio geral para isso? Outra que eu fico assim meio maluco, o treinador fala assim, o cara vai lá e melhora taticamente. Pô, se um treinador brasileiro fala que o cara vai para fora e melhora taticamente, ele está pisando no pé dele. Pô. Eu sou técnico, eu digo que você melhora lá fora.
Eu acho que assim, eu acho que em relação a eu sempre fui um... Depois, com o tempo, quando cheguei a 30 anos, eu sempre fui de ajudar a molecada. Eu sempre puxava eles para o meu lado, orientava, que eu sei também que tem empolgação, né, de quando tu é mais jovem, de tu sair, de tu, sei lá, de fazer algo, isso é normal, mas tem que fazer e procurar fazer no momento certo. Eu sempre procurei orientar isso. Pô, como é que tu vai perder um jogo, ou empata um jogo, e tu vai querer dar uma volta, vamos dizer. Não existe isso, né? Você, quando ganha jogo, sim, porque daí ninguém vai falar de ti. tu ganhou o jogo. Agora, eles vacilam à toa. Essa é a grande realidade, eles não motivam à toa. Então, todos esses, principalmente no Atlético Paranaense, que é um time formador, né? Um time de muito moleque bom, assim, que surge, e eles sempre andavam comigo. E toda vez que eu ia para o campo, rodinha, eles ficavam comigo batendo papo e eu procurando. Lógico, se tu conseguir um ou dois convencer, já te ajuda bastante isso dentro do futebol. Mas uns entra aqui, sai ali e vai embora, e continua a mesma coisa. Não vão... Tipo assim, eu sempre fui um jogador muito dedicado em relação à parte física. Eu treinava muito. Então, eu com 39 anos, o Kleber, eu fui melhor meia do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a minha condição física era muito boa. Então, eu sempre fui de treinar isso e eu passava para eles. Pô, treina, não faz algo diferente. Não é que quando o treinador apita, você é o primeiro a ir lá no celular, é o primeiro a ir ver o Instagram, ver o negócio. Não, vai e faz algo diferente do que os outros. Aí tu vai chegar. Aí um dia tu vai ver, ó, o Paulo tinha razão. E é isso que eu passo hoje como técnico, é isso que eu passo para eles. Procure. Lógico, uns observam, vão fazendo, mas às vezes a maioria não consegue, né? Você é uma coisa para ti. A maioria não consegue fazer. Tu apitou, bota. Celular neles.
Agora, sim, você chegou à conclusão do porquê virou essa febre de sair do Brasil com 16, 17, o cara nem entra como profissional e já vai embora, o outro joga 4, 5 jogos, aí a gente fala que o cara é Pelé, craque, aí ele vai embora e às vezes demora para ir para lá e se fazer. Claro, os acima da média vão ficar lá e vão ficar famosos e fazer sucesso. Alguns outros voltam. Você sabe, você tem uma opinião do porquê virou essa... O meu negócio é o seguinte, eu quero jogar e quero uma passagem para a Europa.
Eu vejo pelas duas situações. Uma pelo jogador e outra pelo clube. Entendeu? Eu acho que o clube, pela proporção e que precisa hoje, o clube vender jogador. Né? E hoje, para tu vender dentro do futebol brasileiro, é um pouco mais difícil. Então, eu acredito que isso, em relação aos clubes também, tem a oportunidade. Ah, o jogador se destacou ali, ele já vai lá no empresário e fala assim, pô, ó, já está no momento de... Aí pressiona o presidente, pressiona o clube, e aí vira uma pressão muito grande. Mas o clube também precisa. Então, virou... Antigamente não era tanto assim, né? Ia só os craques, os bons, né? Só os fenômenos. Hoje não, hoje menino de 16, já 15 anos, tem contrato aí já pronto para ir para fora. Então, eu vejo dos dois lados. Além do jogador que é aí, eu vejo também em relação aos clubes também.
E para você, isso enfraqueceu o nosso futebol interno aqui?
Eu vejo assim também, cara, situações. Antigamente, nós tínhamos, né, só jogador bom, assim. Mas sabe por quê? Isso é uma opinião minha. Porque hoje o clube, ele revela jogadores, ele bota no antigamente revelava jogador 3, 4, como eu já te falei, 5. Era só os melhores. Hoje não. O reserva do reserva, ele vai para o profissional.
Entendi.
Por quê? Aí a qualidade não é a mesma, né, do ciclo do futebol. E por quê? Porque o clube quer vender. Então, às vezes, para mandar embora aquele menino que é o reserva do titular dos juniores, ele está dentro do plantel do profissional. E aí o que acontece? O clube precisa vender. E se ele estoura e vende, e aí a qualidade diminui também.
Agora, você tem uma carreira que é uma carreira super sólida, né? Hoje, esses meninos correm mais risco de ter uma carreira mais incerta por essa... Porque, assim, uma coisa é o Paulo Baier, com 26 anos, sair... Né? O Zico, com 20 e tantos anos, ir para o Udinese. Outra coisa é o Zico, com 17, ir para o Udinese. Bom, eu estou falando do Zico, porque o Zico é o Zico, né?
Zico é a referência minha.
Ele ia ser com 2, com 8, com 10, com 17, ou com 50 anos.
Exato.
O Zico. Mas assim, quanto menos você tenha uma situação aqui definida, mais você corre o risco de se dar mal? Ou vai muito de sorte, de, sei lá eu, de ambiente
vai,
que você encontra?
Vai muito, eu acho que vai muito de encaixar e ambiente. Se tu chegar lá e as coisas se encaixarem, que o treinador, né, depende qual treinador, der oportunidade para esse menino. Tipo, igual agora eu vejo ali, acho que o Zidane está dando oportunidade para o Rodrigo jogar, para deixar ele à vontade, para o Vinícius Júnior jogar, que já no primeiro ano que ele foi né, bem discreto, agora ele está se soltando, né, e eu acho que é também do europeu fazer isso, né, deixar com o tempo, não soltar, porque aqui no Brasil, com 17, tiver a oportunidade de botar para jogar, vai jogar. Né? Lá eles meio controlam, né? Então acho que eu vejo dessa maneira, eu acho que é tudo questão de encaixe, questão de personalidade do jogador, questão também do ambiente, do momento que vive o clube, né? Às vezes o clube está lá num rebaixamento, vai botar o menino lá para jogar, o que vai acontecer? Ou ele ajuda ou arrebenta com ele.
Então, esse queimar etapa então pode queimar gente também.
Pode queimar também. Pode tirar confiança de atleta, né? Às vezes o menino que destacou, tá um clube lá embaixo na zona de rebaixamento e o menino não vai bem, essa confiança desse menino já vai diminuindo. Ele já não vai conseguir mais fazer o que ele fazia aqui no Brasil. Ele já vai tocar a bola para o lado. Ele já vai jogar a bola para trás. Então, é tudo hoje a confiança do jogador é muito grande, né? Tem que ter confiança, senão não vai.
E você imagina que nós não teremos mais exemplos de jogadores que marquem na história de um clube?
Pois é, eu acredito que vai ser bem complicado, né? Porque hoje em dia um menino que destaca com 18, ele não consegue ficar até os 26, 27 no clube, né? Então acho que não vai ter mais, minha opinião. Eu acho que não vai conseguir mais. Eu acho que esse menino que se destacar, que é o bambambam do clube, ele máximo vai durar 2 anos. E aí não vai ter referência que aquele menino lá que ia torcer, mas quem que era aquele jogador que saiu? Ele nem vai lembrar mais. Então, acho que vai ser bem, bem difícil.
Se você tivesse poder para mexer nessa situação, você faria alguma coisa ou acha que é sinal dos tempos mesmo, não tem muito o que fazer? Você acha que tem alguma solução?
Eu, primeiramente, eu ia ver. Se eu pudesse mexer, principalmente em roda de treinador. Esse troca-troca, eu acho que, primeiramente, já tinha que rever isso, né? Porque, às vezes, tem treinador aí passando por 4, 5 clubes no mesmo ano. Então, acho que tinha que ter uma regra, falar assim, ó, só pode treinar ou a Série B ou a Série A.
Você gosta dessa ideia aí? Assim, ó, o Paulo Baier começou o ano sendo técnico do Atlético Paranaense. É. Pô, não deu certo, ele saiu. Ele só pode trabalhar em mais um time da Série A. Pode ir outro. Do mesmo jeito que se você resolver ir embora de um clube, do segundo clube, se você for embora também, por sua decisão, você não trabalha mais.
Eu acho que tinha que mudar essa regra. Eu acho que isso aí ia ser importante até para o futebol brasileiro. Ia mudar bastante esse conceito, deixar mais o treinador ter mais poder de poder trabalhar mais tempo em clubes. Sei lá, tem treinador que dura 3 jogos,
pois é.
2 meses. Eu tinha que ter um limite. Ah, só pode treinar 2 clubes da Série A. Daqui para frente, treinou 2 clubes, só pode a Série B.
E até então, porque o clube também não poderia contratar um terceiro técnico. Ele vai
precisar mandar embora. Eu acho que isso ia ser uma... Para o futebol brasileiro ia ser uma importância muito grande.
Você falou que você começou, treinou de meia, depois você foi jogar de lateral numa emergência. Quem te botou de novo de meia para você jogar de 10, como você jogou? Você jogou de meia no Atlético e no Goiás, com certeza. No Criciúma, segunda passagem, você já foi meia?
Não, eu era um ala, né?
Jogava com 3, né?
Jogava com
3 zagueiros, né?
3 zagueiros.
O Kleber Gomes, Atlético e no Goiás, você era o meia, né?
Sim. Mas aí o que aconteceu? Quando eu saí em 2005 e fui em 2006 para o Palmeiras, eu já comecei a jogar com o Leão como um volante, porque o Leão gostava de ter a posse de bola, jogava eu e o Correia. Tá. Né? Jogava eu, o Marcinho, o Correia, às vezes jogava lateral direito. Então, ali eu já comecei a encaixar. Mas, na realidade, eu comecei quando eu voltei para o Goiás de novo, que aí tinha o Vitor no lateral direito, que estava muito bem, lembra do Vitor? Que jogou no Palmeiras, bom.
Jogou no Sport, outro Vitor.
E aí, acho que, se não me engano, foi o Bonamigo. O Bonamigo me encaixou como um meia. E aí, ali que as coisas começaram. Isso foi em 2007. Para te falar a verdade, acho que começou ali. 2007, como um meia, eu já tinha 28 anos, eu acho que já. Comecei. E aí, o que acontece? Como lateral, eu corria muito, né? E aí, e depois, como meia, eu fiquei um pouco mais próximo do gol. E as coisas começaram a acontecer. Então, toda hora eu estava dentro da área, toda hora dentro da área, e eu comecei a fazer gol. Tanto que eu fiz 106 gols no campeonato, depois que tu comentou no início. Eu fiz 106 gols, fiquei, acho que, se eu não me engano, 8 anos.
Fred e Diego passaram outro dia.
Fred, eu estava torcendo para ele ir embora, mas não adiantou. Tá? Por isso que eu digo, né, Kleber, esse legado, né, de você ficar muito tempo. Eu fiquei. Eu nem tinha sonho de um dia ser o maior artilheiro dos pontos corridos. Eu não passava nunca pela minha cabeça isso.
Você mesmo deve ter começado a se assustar. Sai gol. O que está acontecendo?
E aí eu comecei a fazer, tipo assim, bater falta, bater pênalti. É. E as coisas começaram... E eu comecei a aperfeiçoar. E aí as coisas aconteceram. Quando veio, analisaram lá. Quem que é o maior artilheiro dos pontos corridos? O Paulo Baier. Os caras ficaram surpresos, né? Porque muito tempo lateral e depois de meia, mas foi muito legal. Muito
legal. É bem provável que essa mudança de posição tenha, inclusive, tornado sua carreira mais longa, né? Você acabou de falar, pô, corria muito.
Exatamente. Eu já tinha uma parte física muito boa, e aí como meia, e as coisas ficaram mais próximas do gol, né? Então, ajudou bastante também.
Olha que a produção do podcast é elegante, né? No dia 8 de novembro de 2010, o Paulo Baier se tornou o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos. O campeonato começou em 2003, então em 7 temporadas o Paulo virou o maior artilheiro. E ficou até 31 de maio de 2015. Quase 5 anos, 4 anos e meio, você foi o maior artilheiro da história do campeonato de pontos corridos, até ser passado pelo Fred e depois pelo Diego.
Não tinha essa noção aí, mas legal, né? Isso mostra um fator que é tipo assim, manter mais ou menos no Campeonato Brasileiro de 8 a 10 gols por campeonato. Tu vai mantendo uma média que tu consegue, porque tem, tipo assim, tem campeonatos que eu fiz 15 gols. Tem outros campeonatos que eu fiz, às vezes, 8, 10. Então, mantive um padrão bacana, assim, dentro do campeonato.
O técnico Paulo Baier, tem quais perspectivas? O Paulo Baier já falou, nunca jogou fora do Brasil, teve 3 meses no Newcastle, fazendo um período lá para ver se rolava ou não rolava uma brecha. Ficou aqui, fez carreira, é o terceiro maior artilheiro do campeonato de ponto corrido. Fez gol, é ídolo dele, passou, agora virou treinador lá em Criciúma. Não no Criciúma, num outro
no
time
Próspera,
da cidade.
Próspera.
No Próspera de Criciúma. O treinador Paulo Baier tem quais? Com toda essa experiência de um cara que fez uma carreira jogando no futebol brasileiro, e talvez não sei nem se tenha sido programado, pensado, ou as circunstâncias foram levando, o técnico Paulo Baier, com a rodagem, com a experiência, com essa ciranda de treinador... Qual é o traçado do Paulo Baier?
Na realidade, é o quinto clube que eu trabalhei. Eu trabalhei no Toledo, trabalhei no Brusque, trabalhei no Próspera. No Toledo e no Próspera são 2 vezes. E, então, o meu objetivo, Kleber, é sempre começar devagar, sabe? Meu traçado na cabeça é aprender. Sabe, eu quero aprender vestiário, eu quero aprender campo, eu quero aprender tudo. Então, eu quero aos poucos. Eu não quero chegar num clube, eu não quero ficar 2 meses embora. Eu quero chegar no Atlético Paranaense, eu quero chegar no Goiás, eu quero chegar no Palmeiras, eu quero ficar 1 ano, quero ficar 2 anos, mas para isso eu tenho que estar preparado. Então, esse foi o meu pensamento. Iniciar devagarzinho, os clubes menores, para mim, aprendendo. Tanto que hoje aqui no Próspera a gente é líder aqui da competição, falta dois jogos, a gente precisa ganhar um para subir para a Série A do Campeonato Catarinense. Então a gente está muito bem.
Para jogar lá, com Figueirense, Avaí.
Isso, Criciúma. Isso aí, nós estamos muito bem aqui. Em relação ao meu jeito de trabalhar é questão de equilíbrio. Eu gosto de trabalhar com jovens e gosto de trabalhar com jogadores experientes, mas dentro de uma linha que eu aprendi com vários treinadores que passaram. Tipo, os bons entraram aqui, os ruins entram aqui e saem ali. Então, mais ou menos isso. Então, eu tenho algumas referências assim, muito boas, que é o Geninho, que é o Wagner Mancini, que é o Tite no Palmeiras, que ele é, né, uma referência. Aí tu tem o Antônio Lopes, tu tem Celso Roth, tu tem vários, né, outros treinadores que um pouquinho de cada deles eu tiro para o meu dia a dia aqui. E esse é o meu pensamento, essa é a minha linha, é devagar, seguir, quando eu chegar em time grande, quero ficar tempo.
Tomara. Paulo, para agradecendo muito, aliás, é que você não vai, eu não vou dar o telefone do Paulo Baier para você, mas a foto do Paulo Baier no WhatsApp dele é ele recebendo...
Eu, Galvão, né?
Galvão, se o Galvão vir isso aqui, ele vai querer...
Manda para ele, cara.
No Bem Amigos, tá, Paulo Baier aqui, que o Bem Amigos fazia a cerimônia, né, de entrega dos melhores, e tá com o troféu lá de melhor da seleção do campeonato. Paulo, você foi muito assim, eu acho que você tem razão, é um caso raro, que provavelmente não acontecerá muito mais, de você ter um jogador, você tem alguns outros na tua cabeça que fizeram a carreira parecida com a tua, que ficaram mais no Brasil, ou você vai ter dificuldade para lembrar, como a gente ficou aqui pensando para escolher?
Eu tenho dificuldade, assim, eu estava pensando, tipo assim, eu tenho... Estava pensando no Edmundo, mas o Edmundo também jogou na Itália, jogou no Tim. Então, acho que no momento, é só pesquisando mesmo, né, Cléber?
Só pesquisando.
É difícil.
Mas, enfim, mas você tem, de toda maneira, uma consciência de que a carreira foi legal, que você não se arrepende, que está tudo certo. Vou fazer uma pergunta indiscreta, mas que você vai responder de uma maneira que não vai ser tão indiscreta. Se você lembrar, lá em 2002, o Santos foi campeão brasileiro, né? Com a garotada. E entre os garotos, os caras eram o Diego e o Robinho. O Robinho foi sair do Santos depois, o Robinho ainda foi campeão em 2004, aí depois que o Real, acho que em 2005, que ele foi para o Real Madrid. O Diego, um pouco depois do campeonato de 2002, acho que em 2003 ele ainda jogou no Santos, no Libertadores, tal, né, que o Santos fez a final da Libertadores, perdeu do Boca, aí o Diego foi para o Porto. E foi uma saída meio assim. Eu lembro uma vez, a gente fazendo o programa, que eu pensava assim, pô, o que o Diego ganha aqui no Brasil, no Santos... E eu não tenho nada a ver com a vida de quem ganha e quem não ganha. Como eu não falo quanto eu ganho, eu não tenho nada a ver com quem ganha, nada disso. Mas, assim, como vocês têm uma vida muito mais exposta, sempre se fala em grana, né? Ou custou essa grana aí, não faz gol? É como se o dinheiro fizesse gol. Mas, enfim, eu pensava assim, pô, pelo que o Diego deve ganhar aqui, pela média de salário do Brasil, se o cara jogar como você jogou 20 anos, pô, você vai fazer a sua vida.
Com certeza.
O cara que for jogar lá na Inter de Milão vai ganhar mais? Pô, claro que vai ganhar mais. Se você ganhar 1.000 aqui, ele ganha 5.000 lá, 6.000 lá, porque tem a conversão do dinheiro. Deu para fazer a vida? O Paulo Baier é um cara que ficou, tem a poupança boa, cuida da família, cria os filhos, troca de carro, vai jantar e trabalha porque trabalhar é bom. Mas esse saldo também é um saldo positivo? Com perdão pela indiscrição?
Não, posso falar assim. Eu sempre falo uma coisa que eu sou agricultor, né, Cléber? Eu lido com plantação de soja. Então, tu sabe como é que pesquisa depois como é que tá a soja aí. Daí tu vai ver uma noção como é que eu vou estar. Então...
Mas foi com a soja com o futebol, né? Por causa do futebol, né?
O futebol... Então, assim, eu sempre falo, e às vezes eu posso ter esse interpretado errado. Eu não faço jogo beneficente para jogador. Entendeu, Cléber? Eu acho que o jogador teve a oportunidade de guardar dinheiro, eu acho que o outro jogador teve a oportunidade de ajudar a família, e eu acho que muitos ainda... não tem ainda o equilíbrio, cabeça, porque o futebol é para ganhar dinheiro.
Aqueles 10, 20% que fazem, entendeu? Sucesso, né, Paulo?
E, então, o futebol é para ganhar dinheiro, é para deixar a família bem, é para deixar os filhos bem, é para deixar a mãe e o pai bem. Então, eu sempre tive cabeça boa para fazer isso. Eu sempre... Mas isso vem muito de uma família, de uma esposa, de pessoas por trás que te ajudam. Não é sozinho, você não consegue. Então, eu graças a Deus, eu estou muito bem. A família está muito bem. Mas a gente sempre precisa trabalhar, né?
Mas sim, basicamente pelo futebol, independentemente dos outros negócios que você for buscar, pelo futebol. Tudo futebol. Como raiz tem o futebol.
Tudo que eu tenho hoje, pelo futebol. Foi tudo construído do futebol. Então, as coisas... logicamente, eu nunca ganhei como esses caras ganham hoje, entendeu? Entendeu? Divido por posições. Mas eu tive pessoas que me ajudaram, minha esposa, pai, mãe, enfim, tudo. E logicamente, o teu jeito de ser. Eu acho que esse é o fundamental, é tu saber que um dia tu tem que parar e um dia que o teu gasto é... O dia que tu parar, se tu manter o mesmo gasto, tu vai quebrar. Tu tem que saber lidar com isso, né? Então, acho que é desse nível, desse padrão que eu consigo equilibrar as coisas e estar bem.
Pô, Paulo, foi muito legal você conversar com a gente. Acho que é um exemplo muito bom para mostrar que a vida é boa no nosso futebol. Claro que sonhos são sonhos, os caras têm que correr atrás, têm que buscar, mas que você consegue, por aqui, fazer uma carreira, mesmo com os tempos diferentes, com a situação diferente, com a economia diferente, com os clubes diferentes. Mas acho que é um exemplo muito legal. A gente ficou muito feliz de você topar conversar com a gente. Boa carreira de treinador aí.
Não tá fácil, viu? Não é fácil, viu? Melhor tá jogando, hein, cara?
Fica de olho lá, ver se os caras sabem fazer gol, se não estão em posição errada.
Não, eu um grande privilégio de falar com você. Tu sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ti, por teu trabalho, por tudo. Então, para mim, foi um grande privilégio. Eu que agradeço a oportunidade.
Contra-ataque rápido para o Atlético. Paulo Baia. Uma pancada, golaço! Gol do Atlético de Paulo Baier, que recebe os aplausos do torcedor do Criciúma, pois não comemora, ele foi ídolo no Heriberto Wilson. Ele chega ao gol de número 100 em Campeonatos Brasileiros. É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Paulo Baier faz um golaço.
Bom, depois de ouvir o lado do Paulo Baier, agora nós vamos conversar com o Giuseppe Diogardi, o Pepe, que é um empresário de jogador de futebol. Tem alguns jogadores muito interessantes na sua carteira de jogadores e tem uma relação muito grande com o futebol internacional. Pelo menos sempre que eu conversei com o Pepe, a gente sempre falou de papo com fora. Pepe, obrigado aí pela presença, por conversar com a gente sobre esse assunto. Como é hoje, Pepe? É impensável isso? Para um jogador ser considerado um jogador de sucesso é impensável? Ou é muito cruel a gente achar que só faz sucesso quem sai do Brasil?
Prazer falar com você, Cláudio. É o seguinte, hoje é quase impensável acontecer isso para um jogador jovem, tá? Mas tem alguns exemplos, por exemplo, de jogadores que já estão com lá para os seus 28, 29, 30, que ainda não foram, e que eu aconselho a não ir, por exemplo.
Mas quem, por exemplo, Pepinho? A gente não consegue lembrar.
Vou dar um exemplo.
Eu tive nomes de caras que fizeram a carreira aqui. O Léo, produtor nosso, falou, o Dagoberto. Eu falei, pô, mas o Dagoberto deu uma saidinha, mas foi rápido. O Paulo Baier, fato, não foi.
Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo que eu acho. Eu acho que o Arão do Flamengo não tem que sair do Brasil e não saiu. Entendeu? Por exemplo.
Não saiu Arão... nunca, né? Corinthians, Botafogo e Flamengo.
O Arão é o seguinte, é um garoto, não é meu jogador, não trabalho com ele, estou falando como eu vejo o mercado.
Claro. Então, por exemplo, o Arão. Essa é a nossa ideia, que você traz a sua experiência de lidar com ele.
Estive pensando nisso. O Arão é um jogador que ele estava na base de São Paulo, por exemplo, com 18 anos, apareceu, de repente, uma operação para ele ir para o Espanhol de Barcelona, eu acho. E aí chegou lá, ele nem jogou, acho que ele ficou muito pouco, 10 dias, 15 dias, não sei. Mas não chegou a jogar pelo time profissional, ficou treinando praticamente, voltou para o Brasil. Quer dizer, ele não tem uma passagem pelo futebol europeu, não tem nada, não foi negociado, nada, ele ainda não era um cara desconhecido, nada. Então, não deu certo, voltou, fez a carreira inteira. Eu acho que depois ele foi para o Corinthians, Portuguesa, posso estar enganado, mas aí
Botafogo depois, e Flamengo.
Atlético Goianiense, eu acho também. Mas é Flamengo. Mas hoje eu falaria Arão, olha, essa situação. Eu falaria, Arão, sinceramente, não dá para você sair do Flamengo hoje. Porque se você sair do Flamengo hoje, você vai para um time na Europa infinitamente inferior ao Flamengo, primeiro.
O City não vai contratar o Arão.
Exatamente. O City e o Real Madrid não vão contratar o Arão. E nem o Barcelona.
Não é nem pela qualidade do Arão. É pelo
business do negócio. Talvez se ele tivesse com o contrato acabando daqui a 6 meses com o Flamengo e ele saísse livre, talvez o Barcelona falasse, vem aqui, o City, alguém falasse. Mas nessa situação, eu como gestor do jogador, eu falaria, nem vai. Sabe por quê? Porque hoje você vive num Rio de Janeiro que é melhor do que o Manchester, você vai morar. Também acho isso. Isso eu também acho. Acho que ele hoje vive numa... Ele tem um nível salarial altíssimo, que ele vive bem pra caramba no Brasil. Ele, as crianças, se tiver filhos, estudam no melhor colégio, do melhor lugar. É, ele frequenta os melhores lugares. Ele tá num... Por que que ele vai... Se não for muito mais dinheiro, que não será numa situação dessa. Ou tá se dizendo... ele vai pro mercado árabe, por exemplo.
Entendi. Não vale a pena. Né?
Você, não, então, acho que não. Eu acho que no frigir dos olhos.
O raciocínio é bem interessante. Quer dizer, um cara com 28 anos, que tem um nome bem legal aqui, que já foi
titular,
até
absoluto. Será
que, titular do Flamengo. Pode rolar a seleção brasileira, pro Arão, quem sabe, tal, enfim. Não vale
já
a pena.
Já foi, né? Cogitado.
Não vale a pena a mudança grande que é. De país, com família, para jogar, porque ele, teoricamente, já está com a vida dele feita, financeiramente, claro. Profissionalmente.
Isso porque a gente está dando exemplo, teoricamente, Manchester City, mas não é. Teoricamente, é o Sharjah, de Sharjah em Dubai, ou é o Nasser, ou é o Shabab.
Esse você
é o
não mercado. Recomendaria?
Não, eu não recomendaria. Eu acho que, no fundo, ele vai bater lá e vai falar o que eu vim fazer aqui.
Tá, agora, vamos pensar diferente. Vai... O Gabriel Sara, do São Paulo, se você trabalhasse com ele, o objetivo aí é ir embora? Não é fazer carreira no São Paulo, fazer nome no São Paulo, ficar famoso no São Paulo, ir para a seleção brasileira pelo São Paulo?
Na sua visão de empresário.
Então,
na minha visão de empresário, você me conhece, por exemplo. Eu acho que o São Paulo é maior que o Real Madrid. Eu acho que o Santos é maior que o Real Madrid. O Santos é maior que o City. Entendeu? Essa é a minha opinião.
Mas como instituição clube, como clube de futebol, como nome...
Exatamente. De... Então eu acho que realmente o Sara tem que sair do São Paulo depois que realmente ele for titular da seleção brasileira e ele realmente quiser aquilo que os profissionais, quando atingem um topo na sua área, se ele quiser, ele fala, quero mudar de áreas porque aqui eu já conquistei e quero conhecer outro lado, mas não porque fazer o que todo mundo acha. Ah, eu vou para a Europa de qualquer jeito. Eu não
mas
acho.
Mas não é assim, que... Pepinho. Mas os caras não estão indo de qualquer jeito. Não,
tudo mas bem, a minha tá recomendação...
Você está me dando uma visão tua que é muito interessante, né?
Mas hoje eu penso mais assim do que antes, entendeu? Hoje
você não pensava assim, né?
Não, no começo eu pensava no desespero do cara fazer a vida dele logo e já ficar tranquilo e não ter problemas nenhum. Mas
então
hoje,
você recomendaria o cara aí aos 19?
No começo eu já recomendei, já trabalhei com jogadores assim, e aí isso foi uma mudança que eu comecei... Por exemplo, eu morei 14 anos na Europa. E ali eu comecei a ver que os clubes brasileiros eram menos ricos do que os que estão lá, mas não eram menores do que os que estão lá, entendeu? E aí eu acho que essa parte... Eu sentia que os jogadores que passavam um tempo a mais lá perdiam por um lado, mas ganhavam por outro. Então ele chegava... O jogador brasileiro com 18 anos, 19, já tem que estar jogando titular no Brasil. Lá com 18, o jogador matura aos 26, 27 na Europa.
Então, mas quando ele chega lá com 19, depois de ter sido titular aqui 1, 2 anos, eu tô dando ano pra caramba.
Verdade.
Ele chega lá pronto... E ele é tratado como jogador pronto ou ele é tratado, como você citou o negócio do business, ele é tratado como futuro? Porque quando o cara paga 40 conto pelo Rodrigo, 40 conto pelo Vinícius Júnior, o cara está postando 40 pau no futuro?
É, eu acho que sim. Eu acho que ainda eles acham... Na verdade, não é que eles acham. Realmente não é o mesmo nível o futebol no Brasil da Europa, não é o mesmo nível. É outra velocidade, teoricamente, para o zagueiro serem um pouco mais experientes, eles jogam lá atrás, perto do goleiro, eles não têm aquela coragem de jogar, ou não tem mais aquela vontade de jogar lá em cima e sair correndo mano a mano. Então, o goleiro joga muito mais distante, joga mais... É um outro futebol, o gramado proporciona um ritmo mais lento.
É uma opinião sua, ou é uma opinião sua e também é o que você ouve lá?
É uma opinião que eu ouço lá. Então, por exemplo, eles pagam bastante, preferem que o cara seja mais novo para realmente entender esse mundo novo. E realmente, Kleber, isso é uma coisa que me deixa um pouco chateado. Realmente o cara chega ali e tem um conhecimento diferente do futebol, entendeu? Então, por exemplo...
É uma derrota para nós, né, cara?
É uma derrota que eu não gosto, entendeu? Porque não é possível. E realmente, se você for analisar, cara, de três times que estão na ponta do brasileiro, dois são treinadores estrangeiros, entendeu? Já vai para uma coisa que é realmente que me incomoda, mas aí o cara fala números e eu falo, vou fazer o quê, entendeu?
Isso que você está falando, que você falou, assim, achei bem legal essa senhora, o Gabriel Sara. E aí, você pode botar o Sara, você pode botar, vai Brenner, pensar lá, o Caio Jorge.
Gabriel Menino.
O Gabriel Menino, exatamente, o Patrick de Paula, enfim. Quando você fala isso, a maioria dos seus colegas, dos caras que fazem a mesma coisa que você, começaram a pensar assim ou é uma coisa muito tua?
Então, isso é uma coisa mais minha, não é uma coisa dos outros agentes. Realmente é uma... eu tenho alguns amigos que têm uma história parecida comigo, que é um cara que já não está no começo da carreira dele, estou há 19 anos nesse mercado. Então, isso foi uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, por exemplo, eu falaria para o jogador novo, não, fica um pouco. E eu me preocupava muito com aquilo que eu te falei, do cara ter uma lesão e não receber, ou a família já acertar logo. Porque às vezes o jogador geralmente sustenta 5, 6, 7, 10 pessoas em volta. Então, o dinheiro pesou para mim num tempo para deixar ele tranquilo, mas hoje eu sei que esse dinheiro que ele ganha no Brasil é super, super, é mais do que ele necessita. E se ele tiver mais do que aquilo, ainda vai ser pior para o desenvolvimento dele, entendeu?
Essa foi sempre a minha dúvida. Se o cara estava falando com o Paulo Baier, isso eu lembrei do Diego lá em 2003, 2004, quando ele foi para o Porto. O Diego fez uma carreira ótima lá na Europa, né? Na Alemanha, em Portugal, na Alemanha, até na Itália, tal. A carreira dele é legal. Nós sabemos isso hoje, em 2020. Lá em 2003, eu achava que ele podia ter ficado um pouco mais, porque ele ia mais, ia seleção brasileira, provavelmente, ia ter um ambiente super favorável no time onde ele jogava e já tinha um salário muito acima da média brasileira. Mas vocês, por exemplo, o papo, quando vocês vão lá começar uma parceria com o jogador, tem um plano de carreira? Ou é isso, a grana da família? Como é que nós vamos pensar dinheiro e carreira esportiva?
Olha, só para você ter uma ideia, Kleber, hoje em dia eu faço umas operações diferentes. Eu, para o jogador não querer ir embora tão cedo, eu chego junto e dou um dinheiro para a família. Entendeu? Eu faço umas operações
adiantamento. Assim hoje.
Faço, eu falo, ó, então tá bom, então toma esse dinheiro aqui para que você fique mais tranquilo e possa não me pressionar para te arrumar um clube pra você ir embora logo.
Quem pressiona mais, o empresário para o cara sair ou o jogador pressiona um agente para ir embora?
Porque hoje é diferente, Kleber, hoje o meu mercado mudou muito. Então é o seguinte, os pequenos agentes, eles acabam sendo agentes dos grandes agentes. Então, por exemplo, ele pega um jogador... Um pequeno empresário, ele vira empresário de um jogador de sub-20, sub-14, sub-15 do São Paulo, por exemplo, ele não consegue carregar esse jogador até 25 anos de idade. Ele sabe que em 3, 4 anos, se esse moleque jogar bem, vem um agente grande ou um clube grande e no momento que vai acabar o contrato com ele, chega forte e aí ele fala...
Tem peixe grande comendo peixe pequeno, né?
Exatamente. Então ele chega antes de acabar esse contrato com o menino, ele chega num desses grandes agentes e fala... Posso te vender esse jogador aqui, a procuração, e aí, quando você fizer a venda, você lembra de mim, você me reconhece em X%. Entendeu? E é isso que acontece.
Mas continua saindo muita gente, né? Mais sai do que quer ficar, né?
Vou dar um exemplo para você. Eu sou agente de um jogador no Grêmio, um fenômeno, teórica, para mim e para todo mundo ali, é o novo Ronaldinho Gaúcho. Tá? O menino tem 15 anos e vai fazer 16 anos agora e vai fazer um contrato de 3 anos. Tá?
A o cabeça, nome dele é segredo?
Ele chama Natan. É o Natan, é o atacante que todo mundo... é enlouquecido nesse jogador, e o cara é, realmente é muito acima da média. Qual que é a ideia? 15 anos, tá? Mas já, já joga no sub-17, tem todo aquele perfil, é veloz, é forte, todo mundo sabe. O que, que a gente está fazendo? É, eu e o Rogério, que é o meu sócio nessas operações, a gente está renovando com o Grêmio, que é o contrato máximo que tem que fazer, é um contrato de 3 anos. Por quê? Só que é o seguinte, a gente já vem assediado de clubes de fora.
Já está sendo?
Não, o cara já me liga. Tudo bem, olha, Giuseppe, eu sou do clube tal, quero conversar com você sobre o Natan. E eu falo, porra, eu não quero. Eu quero que esse jogador jogue no Grêmio, faça toda a história de um grande craque, entendeu? Agora, a gente já recebe... Eu fico pensando, 15 anos atrás... Porra, que você... Desculpa. Pô, que você faria... O que você faria... Sabe? É uma situação delicada.
Há 15 anos você já teria negociado ele com o time de
fora. Eu já teria falado, vamos fazer um acerto agora, porque pô,
então, por causa da grana, Pepe. Basicamente, então, por causa da grana.
Antigamente era por causa da grana. Não só pra mim a grana. Era porque eu falava, pô, menino, 15 anos. Ele, então. X irmãos. Família um pouco humilde ainda. Não sei o que. É uma dúvida enorme e tal. Hoje não. Hoje eu sei que esse cara... pode estourar, e se não estourar do jeito que eu quero, vai viver no Brasil como rei no Brasil, vai viver super bem, entendeu?
Você me deu um drible na resposta de quem pressiona mais, né? O agente...
Ah, desculpa,
o jogador...
desculpa.
Não, mas não faz mal, mas eu entendi, eu acho que eu entendi. Na verdade, não tem placar, é uma roda que é o clube dele, aqui do Brasil, gostaria de vender.
Claro.
Os clubes lá de fora... estão mais de olho nos nossos aqui do que nós mesmos.
Exato. Quanto mais jovem, melhor.
Quanto mais jovem, mais ele vai formar o cara. Os agentes sabem que esportivamente pode ser um risco, mas tem o lado financeiro, tem esse lado da imprevisibilidade do jogo de amanhã, ninguém sabe
lesões,
o que vai acontecer.
Lesões que acontecem muito.
E o jogador... esse me parece que não tem dúvida, o sonho dele é jogar a Liga dos Campeões.
E tem o entorno do jogador que complica agora numa situação delicada, que é o quê? O euro e o dólar disparado.
Uhum. Os caras fazem conta,
é? Esquece, não é nem real mais.
É mesmo, né?
E aí é difícil, porque como é que você vai falar, como é que você vai falar para alguém também, Kleber? Isso que eu falo, a última opinião realmente é do jogador. Eu ponho na mesa a minha opinião. Eu ponho
é até mesmo? Minha opinião,
mas... eu ponho tudo, ó, tá aqui, é isso, mas eu acho que você tem que ficar. Mas eu acho que aqui, olha, tem um planejamento que você não vai passar nada. Pelo contrário, você vai ser ídolo aqui. Você vai ganhar muito bem. Você vai... Só que é o seguinte, na hora que o cara fala, que o cara olha ali e faz vezes 6, vezes 7, o cara fala, eu vou embora, entendeu? E aí, o que eu vou falar para um menino que os pais ainda moram num apartamento pequeno, num lugar... É duro, entendeu?
Entendi. Agora, Pepe, assim, o teu ideal é você ter o cara jogando no time principal, jogando num time bom, fazendo uma boa carreira, virando um cara importante. Aí depois, quando ele tiver lá seus 21, 22 anos, né? Vai, imaginando, 18 anos ele começou a jogar, 21, 22, ele vai embora e vai maduro. Mais ou menos vai, eu não sei questão de idade, mas vai, o Neymar vai. O Neymar começou, era um garoto, o Neymar ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Libertadores da América e foi embora. Né? Ficou uns 3 anos no Santos e foi embora. Esse seria o caminho normal. Mas tem esses outros componentes todos. O clube de fora que seduz, o dinheiro que precisa entrar, o clube daqui que também quer vender. Agora sim eu queria um placar seu. Esse jogo vai terminar com vitória de quem? Vão ser mais passagens de ida ou vão ser mais contratos locais daqui para frente?
Não, vão ser mais passagens de ida. Infelizmente.
Irreversivelmente.
Não é irreversível, porque eu acho que com o Neymar aconteceu umas... Claro, todo mundo critica a gestão da carreira do Neymar, mas acho que mesmo assim aconteceu o que eu acho que é o mais próximo do meu pensamento, que é o clube se organizou e realmente deu uma possibilidade para ele de continuar. já que era para ele, era o dinheiro, era importante, que ele pesou. A posição dele foi: fico só por dinheiro, não estou nem aí para nada. Então o Santos ia cada vez melhorando o contrato. Então eu achei que o Santos ali foi do tamanho que eu acho que tinha que ser mesmo, foi tentando segurar. Foi
ganhou
fazendo,
em campo, né?
Ganhou em campo e também ganhou, teoricamente, na venda. Mas teve o retorno técnico, à medida que ele foi ficando, teve o retorno técnico. E ele realmente mudou para o Santos de patamar na época. Tanto que veio a final,
claro,
veio
a
Libertadores. Claro, claro. Cara, valeu a pena, entendeu? Mas eu não sinto essa força para, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um clube hoje que tem muita grana e não vi segurar o Renier, por exemplo. Entendeu?
Ou o Vinicius. Hoje mesmo que a gente está gravando o programa, saiu noticiário de que o Flamengo tem jogadores para negociar.
Claro, então, por exemplo, o Vinícius Júnior foi vendido antes de jogar no profissional. Quer dizer, você não vê o caminho, você não vê a estratégia dessa maneira, entendeu?
E você ampliaria então, isso para uma estratégia, generalização nunca é muito boa, mas essa não estratégia é o que nós temos hoje aqui, na maioria dos
nossos... Eu acho que sim. Por exemplo, Kleber, eu sempre fui um agente, né? Mas eu sempre fui assediado para trabalhar em clubes. Uhum. Já recebi várias propostas de alguns clubes para ser diretor de futebol do clube, mudar de lado.
Nunca deu coceirinha?
Cara, uma vez eu recebi uma proposta do Palmeiras, né? Até vazou na imprensa na época para ser um diretor de futebol do Palmeiras, mas eu não, sinceramente, eu não achava que eu estava preparado para aquele momento, entendeu? Porque eu achava que com essa
minha
ideia...
É muito mais do que contratar e destratar.
Tive uma conversa na época com o Atlético Mineiro também, com o Cruzeiro, mas enfim, eu não me sentia preparado ainda, porque a minha conversa com o presidente ia totalmente ao contrário disso. Eu sentia que ele me queria para ter uma gestão do clube, de jogadores, mas também para usar essa desova de jogadores para fora, exato. E eu falava, cara,
lá, o contato
eu
lá.
Entrar, a hora que eu sentar aqui, que eu falar que não vai vender, ele vai falar, ué, mas eu te trouxe para isso, entendeu?
Entendi.
Então foi uma coisa complicada para mim, entendeu? Mas eu não vejo saída, cara. Eu não vejo ninguém como o Santos naquela época tentando segurar. Pelo contrário, você vê as notícias do seguinte: clube X precisa tanto em venda de jogador. Ele já sabe quanto ele precisa na venda.
Pô, bota no orçamento, né? Agora aqui, ó, dois caras que eu sei que trabalharam com você, acho que até trabalham ainda. Eu lembro quando... Eu não lembro qual é o jogador. Mas perguntaram para o Kleber, o gladiador. Eu não lembro quem era o jogador. Pô, estão falando para o fulano ir jogar em tal país. Ele falou assim, se perguntar para mim, eu digo, não vai. Eu fui cedo e me quebrei.
É verdade.
E isso continua sendo o quê? É uma experiência pós-traumática? Ou já tem cara pensando assim? O garoto não está pensando em ficar.
Não está. O garoto não está. Os pais não estão pensando em ficar. Quer dizer, eu tento, né? Eu, principalmente, nessa situação. Mas eu estou falando, mas o entorno do garoto é um empresário pequeno que está do lado dele, que conhece o pai, que também... Então o entorno faz o cara querer ir, entendeu?
Um bom contrato e uma passagem para daqui a um ano, o cara assina rápido.
Por exemplo, imagina só, o Sara, que você falou, o Brenner. Porra, imagina, o Nestor, que é um garoto que ainda nem se firmou, já ficam, entendeu? Por exemplo, se esse menino, que é o Natan, com 16 anos, eles ficam ligando para o Rogério, para mim, vamos fazer... Pô, imagina, o cara está no sub-15, eles querem antes dele aparecer, entendeu? Mas eu...
Você falou de um cara, você falou que se fosse o Arão, você não mandava, você falava para não ir. E o Lucas Veríssimo?
O Lucas Veríssimo depende do time que ele fosse, porque eu acho que hoje o Santos e o Flamengo estão numa situação delicada, diferente. Por exemplo, o Santos vem numa crise enorme, você não consegue...
Precisa de grana.
Exato. E outra coisa, eu chegaria no Veríssimo e falaria, se eu sou o agente do Veríssimo, eu ia falar, olha, qual é a projeção dele aqui no Santos? Entendeu? E eu não vejo uma projeção onde ele consiga se fazer um planejamento como eu via, como eu vejo em alguns clubes, entendeu? Por exemplo, o São Paulo eu consigo ver uma projeção, teoricamente, não tanto, mas consigo ver o Palmeiras, eu vejo hoje, o Flamengo, o Grêmio. Repara, o Grêmio é um clube que teoricamente não vende tão rápido. Eu sinto do Grêmio um movimento para tentar segurar um pouco mais, entendeu? Não sei se é impressão minha, entendeu?
Também não sei. E outro cara que eu lembrei aqui de falar para você, o Ganso. O Ganso, nós já conversamos muito sobre isso e vocês tinham um conceito de que os técnicos lá fora é que atrapalharam a vida do Ganso lá fora. Mas não é essa a discussão. É a tal da é hora de ir ou não é hora de ir. Essas experiências, claro, você vai ter muito mais sucesso de cara que foi do que cara que foi e não ficou muito feliz. Mas essas que não dão certo é que vão mudando o relacionamento, que, na verdade, não resolve nada para os próximos passos, porque você acabou de dizer quatro vezes, o garoto quer ir, o entorno quer mandar. Então, não vai mudar nada. Por isso que muda o indivíduo ou a gente, e nem sempre consegue praticar.
Vou dar um outro exemplo. O Lucas Lima não saiu, né, para a Europa.
Mas queria.
Só que queria, tentou para caramba, só que aí veio um contrato absurdo no Palmeiras, e ele foi e sentou no contrato. Né?
O prazo é teu também?
É, o prazo é meu também.
Nunca foi, né?
Não, o prazo jogou em Portugal.
Portugal, né?
Portugal. Mas o prazo, imagina, o prazo é um cara que é realmente fora da curva. É um cara que entende exatamente. É um cara que eu conversando com ele falou, pô, a gente se encontrou no futebol muito tarde, entendeu? Eu trabalho com ele faz 4 anos.
Ah, mas ele gostaria de ter ido.
Não, ele falou para mim, porque ele foi, só que do jeito que ele foi...
Ter ido e ficado, eu digo.
Exatamente, entendeu? Por exemplo, o Caio, que é o Caio Ribeiro, que é o comentarista. O Caio foi, ele não deveria ter voltado. Se ele foi, do jeito que ele foi, ele não deveria ter voltado. Era hora dele ser um pouco argentino, não ser brasileiro. Era hora dele não desistir assim, vou pro Brasil, vou pro Santos. O argentino não teria voltado, entendeu? Ou você vai...
É uma equação complicada daquelas.
Por exemplo, que... Quando o Caio vai para o Napoli, por exemplo, ele praticamente não joga no Napoli. Por quê?
Na Inter.
Quando ele vai para a Inter, ele praticamente não joga. Aí ele vai para o Napoli e também não joga muita partida no Napoli. Só que é o primeiro ano de um garoto de 20 e poucos anos, entendeu? Isso é mais do que normal.
Quer dizer, foi e insiste.
Foi e espera o tempo.
A tua continha lá, a tua fórmula de solução é vai e insiste. Se puder esperar, espera.
Claro, porque depois você não vai de novo. Você vai bater aqui e vão falar. Ó, repara uma coisa. Olha que estranho. O Gabigol, artilheiro do brasileiro, outro ano artilheiro do brasileiro, e não foi para a Europa.
E não foi vendido. Ficou e voltou, né?
Como é que depois que ele é artilheiro do brasileiro pelo Santos, aí ele vai pro Flamengo, artilheiro pelo Flamengo, estoura no Libertadores e continua no Brasil?
É, mas não é porque ele tinha ido e não dado certo na Inter e no Benfica?
Provavelmente. Ele já
Você
foi
acha que esse, por exemplo, tem dificuldade para ir ou como é muito novo ainda pode rolar?
Eu acho que ele pode rolar, mas ele já não. Eu acho que ele não vai para um time. Ele não vai para o Real Madrid. E, teoricamente, o artilheiro do Flamengo, da Libertadores, do Brasil, 2 anos.
Tem que ir pro Real Madrid.
Vai pro Real Madrid, né? Entendeu? Então, teoricamente, ele não vai para ali. Então, eu, se eu sou ele, não vou. Entendeu?
Hoje não vai.
Eu não iria. Eu falo, tá louco, porra. Eu sou Deus aqui, cara. Eu tenho tudo aqui. Eu vou sair daqui para ir jogar num time menor do que eu já jogo? Acho que eu falo, ué, para jogar num time menor, pô, eu tô no Flamengo.
Mas em questão de grana, não tem nem empate, né? Mesmo o cara que ganha muito aqui. Ou o cara que ganha muito...
Tanto que o que aconteceu um pouquinho antes da pandemia, ou ano passado, alguns jogadores do Flamengo eles renovaram o contrato em patamares altíssimos, né? E aí depois você sabe que depois da pandemia, que o euro bateu 6 e pouco, esses mesmos falaram, se vier proposta eu vou, entendeu? Ou o empresário deles, né, falando, ó, se traz proposta que eu levo, quer dizer, já não satisfaz o dinheiro que ele assinou antes, porque o euro duplicou, entendeu?
Ô, Pepe, se eu estou pensando aqui, se eu estou entendendo bem, com todo o amor à camisa, ao jogo de futebol, à torcida, à seleção, o que conta mesmo é o din-din.
É, e não é só para o jogador, Cláudio, isso aí é para o clube aqui também. O cara, o clube que é um. É aquilo que eu te falei, você abre o jornal hoje, tá? Flamengo já projeta 140 milhões em venda. Porra. Né?
Entendi. Eu acho uma derrota, né? Acho assim. Na verdade, é uma derrota que vem sendo anunciada há muito tempo. Por essa questão cambial, pela questão. Porque você sabe muito mais do que eu que lá também tem clube que tem dívida, que tem condição financeira que precisa cuidar. Tem
Às vezes o cara vai para a Arábia pensando em dinheiro e já não recebe. E eu falo, esse clube aí está devendo na FIFA.
Tem clube lá que ganha. Que gasta mais do que pode, que é punido com fair play financeiro, tem tudo isso lá também, né? Deve ter cara lá que dá cano também, mas não, lá, ainda tem uma, tem uma
eu falo pra eles,
charme, cara, assim, um imã.
O que eu falo para eles é o seguinte, você tá no Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Grêmio, tá bom, então você tem que ir pro Real Madrid, pro Manchester, entendeu? Agora, se você vai desses para outro, não interessa que você vai ganhar mais, você vai para um clube pior. Você vai trabalhar numa empresa pior da que a que você está. Você sabe disso? O pessoal em torno de você sabe disso? Você vai jogar o jogo inteiro se defendendo? Você vai, entendeu? São coisas que eu tento passar para os caras, entendeu?
Mas, assim, em conclusão, ficar aqui com uma carreira bem pensada, bem executada, não é fracasso. Ir para lá, às vezes, num lance esportivamente não tão bem pensado, pode dar trabalho. E a conta... Claro, e a gente está sempre falando naqueles 5, 10% de jogadores que são os caras que ganham dinheiro. Os outros são... Né? É caras que suam e.
Não chega, acho que nem a 5%, eu acho. Os jogadores que eu trabalho, por exemplo, devem fazer parte de 3% dos atletas, entendeu?
Pois é. A vida de vocês ficou muito diferente para a gente encerrar, porque esse negócio agora você não pode mais ter direito do cara, né? Direito econômico. Agora é do clube, é clube para clube. Você virou, além de cuidar da carreira de um jogador, negociar com o clube dele, com o patrocinador, transferência. Você também pode intermediar uma transferência de um jogador que não é teu.
Exatamente. Hoje o que acontece? Acontece muito mais isso também, porque geralmente você sabe no mercado, ó, quer ir para a Espanha, para os clubes tal, fala com fulano tal. Quer ir para a Inglaterra, fala com fulano. Então, os jogadores de alguns, o próprio empresário procura e fala, indica no clube tal, que é o clube que você tem o trânsito, ou no país tal. Então, a FIFA hoje vem fechando esse funil dos agentes. Então, vai entrar um código novo agora, uma lei nova, onde os agentes vão poder ganhar 3% da operação. E aí, o que acontece? Os clubes, por exemplo, chamam alguns agentes para operar pelos clubes. Aí, o jogador, ao invés de ter... É como se eu tivesse na minha carteira de jogadores 10 jogadores, mas, na verdade, se eu trabalho com 4 ou 5 clubes, eu tenho 200. Acaba indo na mesma, entendeu? Mas são coisas que vão mudando aos poucos, entendeu, Cléber? Porque eu acho que, como o Brasil vende muito, esse mercado é muito grande. O jogador brasileiro vende muito porque o jogador também quer ir embora de qualquer jeito. Mesmo os dos clubes de ponta. Isso que eu falo. Não, cara, olha. De um clube de ponta, você não precisa ficar desesperado para ir embora. Você está no São Paulo, você está no Santos, está no Palmeiras, está no Corinthians, você está no Grêmio. Pô, o Brasil tem 12 clubes gigantes. Isso que me incomoda, entendeu? Perder para o cara que eu vou lá e sei que a estrutura é pior do que ele tem aqui.
É, você tem razão. É de incomodar mesmo, mas parece que é jogo jogado.
Exato. É difícil, Cléber, o cara entender isso, entendeu? Que o Santos é maior que o Real Madrid. É difícil. Ou é igual, entendeu? Menor não é.
Pepinho, super obrigado. Giuseppe, o Pepe tem nome de empresário. Giuseppe Giogardi. Pepe, obrigado aí pela presença, pelo esclarecimento. É isso, acho que nós vamos ter jogadores marcantes, jogadores importantes, e nós vamos ter muito menos, quase nunca mais, jogadores que tenham uma carreira como a do Paulo Baier, vamos ter jogadores que tenham carreira que vai ser assim, daqui para fora. E o que vai acontecer lá fora, o futuro já.
É triste, porque o Campeonato Brasileiro que eu sou louco pelo brasileiro, cara. Eu fico assim, ó, daqui a 2 meses eu falo, pô, vai acabar o brasileiro, cara, que tristeza. Então, a gente fica com aquele negócio, ou você tem o garoto de 17 jogando, ou você tem já um de 39, 33, 34 jogando. Mas o top já não vai estar aqui mais, entendeu? Durante muito tempo.
Espero então que você tenha gostado desse papo com o Pepe, que é um agente de futebol, com o Paulo Baier, um jogador que fez a carreira dele toda no Brasil, que mostram, os dois mostram uma realidade que a gente precisa aceitar, se adaptar, não obrigatoriamente ficar resignado, se puder mudar, se puder melhorar, se puder convencer do contrário, se puder oferecer para o jovem atleta a chance de ficar mais tempo por aqui, seria lindo, mas você viu que é uma coisa um pouco mais delicada, um pouco mais complexa. Agradecendo aí o pessoal que participa ou da hashtag Hoje Sim ou do arroba GE_HojeSim, que é o Twitter do programa. O Rafael Bart, por exemplo, disse que o Spotify, onde está o podcast, fez uma pesquisa ali dos podcasts mais ouvidos pelos frequentadores da plataforma de podcasts do Spotify. O Rafael falou que o Hoje Sim é um dos que ele mais ouviu. Boa, obrigado. É, o Vander disse que ouve o programa lá de São Francisco, na Califórnia, e falou bem da entrevista do Tony Ramos. O Michel Leite também gostou da entrevista do Tony. A conversa, que esse é muito Tony Ramos mesmo. Ele falou, ouvindo essa conversa, dá vontade de ser amigo do Tony Ramos, ligar para o Tony Ramos, conversar com o Tony Ramos sobre todos os assuntos. É verdade. O Vander que mandou esse recado, obrigado pela atenção. O episódio da semana passada foi com o Tony. O Arthur Fernando também falou que os relatos do Tony foram incríveis, que é um excelente roteirista, que dá para visualizar cada momento que ele falava, o jeito que ele fala. O Tony Ramos, grande cara mesmo. O Vini Sera também falou do Tony Ramos, podia ter umas 20 horas. E o Hudson Queiroz ainda está falando da narração que eu fiz do jogo do São Paulo contra o Botafogo, quando o São Paulo ficou mais firme e forte na liderança do campeonato. Muito obrigado, Léo Binho, que faz a edição e a produção do programa. A semana que vem tem mais Hoje Sim. Grande abraço.